Bom, havia uma discussão interna no partido de como que se daria o encaminhamento do MDB para a eleição. O meu nome já estava posto há algum tempo, recebendo apoio de muitas lideranças do Estado, e aí, claro, quando o Eduardo assume o governo, obviamente ganha, de certa forma, o desejo de alguns companheiros, e é natural que assim fosse, e que ele também poderia se credenciar a ser candidato. E essa discussão perdurou por algum tempo, vocês acompanharam tudo isso, e na semana passada, na segunda-feira passada, marcamos uma reunião da executiva para decidir o encaminhamento que daríamos, se teríamos uma disputa interna, uma prévia ou não, no partido. E o Eduardo me chamou 10, 15 minutos antes da reunião e numa conversa muito rápida resolvemos esse assunto. Disse ele, vou repetir algumas palavras dele, olha, Mauro, o momento é muito grave que Santa Catarina passa, e vocês estão noticiando isso na imprensa. Eu não tenho como conciliar uma agenda de pré-candidato e agenda de governador. Então, você será o nosso candidato, segue a candidatura, conduza o partido nesta eleição e eu vou me dedicar integralmente a Santa Catarina fazer essa travessia nesse momento tão difícil. Foi assim, uma conversa de 5 minutinhos, rápida. Ele praticou esse gesto, um gesto de responsabilidade com o Estado, primeiro, preciso assinalar isso, e depois um gesto que significou e propiciou uma unidade no MDB que há muito tempo a gente não via. Então foi assim, rápido, curto e simples, de forma muito objetiva, o Eduardo pratica esse gesto e a partir daquele momento o MDB estava unificado em torno da minha candidatura ou pré-candidatura ao governo do Estado.
Qual é o grande objetivo do MDB nessas eleições, deputado, no seu ponto de vista?
Bom, o primeiro objetivo, do ponto de vista partidário, era estabelecer que o MDB, depois de duas eleições, sem apresentar uma candidatura ao governo, tivesse essa candidatura até por uma responsabilidade com o partido e com Santa Catarina. Né? Nós somos o maior partido do Estado, aliás, o maior MDB do Brasil, o partido presente em todos os municípios, e tínhamos essa condição e essa responsabilidade. Então, essa era uma discussão que foi muito forte nas eleições passadas, especialmente nas duas últimas, onde parte do partido queria ter uma candidatura própria e outra, que acabou sendo vencedora, preferiu encaminhar pelo apoio ao governador Raimundo Colombo e a sua reeleição. Eu mesmo liderei uma ala do partido que não queria a composição com o governador Raimundo Colombo, fomos derrotados em convenção, inclusive. Então, dessa vez, o objetivo do ponto de vista partidário era ter uma candidatura, porque o MDB, por essa capilaridade que tem, consegue muito mais rapidamente, com todo respeito aos outros partidos, pela presença que nós temos em todos os municípios, nós conseguimos entender com mais agilidade o sentimento que tem em Santa Catarina, as expectativas, as frustrações de todas as regiões do Estado.
O senhor teve duas votações expressivas para deputado federal, inclusive na última fez aí quase 200 mil votos, né, se não me falha a memória, né, deputado? O que lhe credencia aí como um nome aí pro governo do Estado. O MDB toparia abrir mão de uma cabeça de chapa nas eleições deste ano ou não?
Nesta eleição, assim como já falei anteriormente, nós não temos essa condição. O MDB, das duas últimas, não tivemos candidato ao governo. Nesta está decidido, pacificado, de forma unânime no partido, o MDB terá um candidato ao governo, que agora já estabelecido o meu nome como pré-candidato.
E quem é que o senhor está mais alinhado aí para convidar como vice?
Olha, nós temos conversado muito e esse é o tempo para essas conversas. Né? Respeitando o tempo de cada partido, o tempo de cada pré-candidato que está posto, por razões óbvias, cada partido sonha, deseja e tenta e busca construir a sua própria candidatura. Isso é legítimo e assim tem que ser. E claro que à medida que o tempo está passando e as convenções se aproximando, o cenário vai ficando um pouco mais claro. E tempo se afunilando e as decisões vão sendo tomadas. Nós temos conversa sem restrições, aliás, nós não fazemos política contra A, B ou C, nós temos que fazer a favor, né? Então nós não temos restrições, temos tido conversas muito, muito importantes com o PR, com o PTS, com o PTC, com o PEM Patriotas, com o próprio PSDB, conversa sempre muito respeitosa, entendendo o momento que o PSDB vive, que quer ter uma candidatura também, com o próprio Democrata, do ex-prefeito João Paulo, então por aí vai. Nós temos muita tranquilidade nesses encaminhamentos e entendemos que isso vai levar ainda uns 20 dias, 30 dias, o mês de julho, né, que é o prazo de 20 de julho a 5 de agosto, o prazo de convenções, é por aí que vai se definir.
Uhum.
Não se tem a condição de definir antes. Você acompanha aí Blumenau, por exemplo, quando que se definiram as chapas, as coligações do pleito municipal. Foram aí foi na semana da eleição e assim será no governo do estado, não
Sim.
tem como ser diferente.
Certo. Bom, vamos lá. O senhor, como candidato, portanto, ao governo do estado de Santa Catarina, qual é o seu desejo para o nosso estado na condição de hoje de pré-candidato a governador, deputado Mauro Moreno?
Olha, primeiro, Santa Catarina é um estado exemplar para o Brasil,
uhum.
um estado que tem uma sociedade vibrante, pulsante, empreendedora, um povo que trabalha muito, e aí na região do Blumenau é perceptível. Eu sou da região de Joinville, norte do estado,
uhum.
no oeste, por todo o estado, um povo que trabalha na indústria têxtil, no comércio, mas infelizmente o estado está devendo à sociedade brasileira, o estado, quando digo, o governo do estado especialmente. Nós temos que transferir a excelência e os índices que a sociedade de Santa Catarina consegue construir para dentro do governo.
Sim.
Esse é um objetivo, perseguir a eficiência administrativa que, infelizmente, nós estamos devendo. Nós, que eu digo, o Estado deve à sociedade. É só você analisar alguns números do Estado, por exemplo, e você já começa a perceber que aquilo que é dever e obrigação do Estado está muito aquém daquilo que a sociedade catarinense vive. Então, quando você diz, Santa Catarina é o estado que mais cresceu no Brasil no ano passado, num momento de crise. O Brasil cresceu 1%, Santa Catarina cresceu 4%. É verdade.
Uhum.
É fruto do quê? Fruto do trabalho do catarinense. Agora, quando você vai para os índices de responsabilidade do governo, por exemplo, você pega os índices de saneamento básico de Santa Catarina, tira os municípios que foram municipalizados ou que nasceram municipalizados, exemplo do município que eu fui prefeito. Esse ano nós teremos 95% de esgoto tratado.
Uhum.
Aí você, infelizmente, vai para os municípios sob responsabilidade da Casa, você vai ver que os índices caem violentamente e não condizem com a realidade de Santa Catarina. Vai uhum. para a educação, por exemplo, que é um número que assusta e muito preocupante. Educação, Santa Catarina, no ensino fundamental, as notas do IDEB do estado estão lá no primeiro, segundo lugar nas posições a nível nacional. Quando você vem para o ensino médio, que é a obrigação do governo do estado, Santa Catarina cai para o 14º lugar no Brasil. E o que é pior, o índice de evasão escolar gigantesco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O estado está deixando de fazer a sua parte. É isso uhum. que nós precisamos fazer. Uhum. Buscar essa eficiência. Nem vou falar de saúde, que aí
Sim.
os números vocês noticiam aí, 1 bilhão de dívida, o cidadão esperando em 6 meses, 1 ano, para fazer uma cirurgia, para buscar um exame. Então, é essa entrega que o Estado precisa fazer. Se nós combinarmos a excelência da sociedade catarinense e o Estado, da mesma forma que tiver uma gestão eficiente, que entregue o serviço, Santa Catarina se torna um Estado melhor do que países hoje de primeiro mundo.
Ô deputado, muito se fala que o governo do estado hoje ele está com a corda no pescoço. E as prefeituras também não são diferentes, com dificuldades de pagar salários, para dar aumento para servidor, enfim. Como é que o senhor vê essa questão? E, acima de tudo, como é que dá para trabalhar para equilibrar as contas, né? E para o enxugamento da máquina pública, enfim. Mas como é que dá para trabalhar para fazer esse trabalho de equilíbrio nas contas, né? Para poder ajudar também os municípios que estão na mesma situação?
É isso, Alexandre, o caminho é esse. Ao longo dos anos, a estrutura do governo, a máquina pública se agigantou, ela cresceu demais. Ela não cabe mais no orçamento do Estado. A sociedade não aguenta mais pagar essa conta. Então, nós temos que reduzir a máquina pública, nós temos que ter um Estado que seja suficiente, mas não pode ser o governo não pode ter fim em si mesmo. o governo tem que prestar serviços à sociedade, eu volto a insistir nesse ponto. E para que preste serviço, ele tem que ter uma gestão que faça sobrar recurso, que nós tenhamos uma condição de fazer investimentos ou, pelo menos, de manter os serviços essenciais do Estado. O que nós percebemos hoje não é isso.
Uhum.
O Estado, infelizmente, é gigante, uma estrutura gigantesca que precisa ser enfrentada. Então, nós temos que combater os excessos, reduzir a máquina pública, reduzir para um tamanho aceitável. Essa máquina pública tem que entregar o serviço. Nós temos que prestar o serviço ao catarinense. E isso vai se fazer com muita austeridade. O momento é diferente, o momento é de enfrentamento. Seja quem for, vai ter que buscar esse enfrentamento. Claro. E, por outro lado, também, entendendo de que, à medida que o país retome o crescimento econômico, as finanças do Estado também entram em recuperação. Isso ajudará bastante. Mas, efetivamente, num primeiro momento, vai ter que se perseguir a eficiência, enxugamento da máquina pública. É exemplo do que o Eduardo já fez nesse...
Uhum. Então tá bom. Olha,
conseguiu melhorar um pouco essa situação. Claro que ainda tem muito a se fazer nos próximos anos.
Então tá bom, tá legal. Olha, deputado federal Mauro Mariani, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Clube de Blumenau, né? O senhor é meu convidado quando passar por aqui para tomar um cafezinho aqui no estúdio também. E um abraço muito forte, boa sorte na caminhada aí, tá bom?
Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Deixar aqui o meu abraço a todos os amigos de Blumenau. Essa cidade é importante para o Brasil e para Santa Catarina.